Você está ouvindo Feijoada Completa.
Já de água tomada e de volta ao Feijoada Completa, que vai ao ar todos os sábados a partir das 9 da manhã, sábados. Você sabe que menina tem mania de cortar as palavras?
Eu acho que essa é uma mania que ela tem se espalhado pelo país, né?
É mesmo, mas
eu
o mineiro
acho.
Não, mas eu
não, como mineiro... Não, o mineiro corta palavras, a gente tem mania agora de cortar o S, né?
É, nossa, é terrível. Mas é porque o mineiro fala sábado, não sábado. Aí a gente acha que todo mundo entende a gente falar. Então eu falo que o programa vai... Todos os sábados às 9 da manhã... Não, sábados, às 9 horas da manhã. Todos os sábados às 9 horas da manhã, o Feijoada Completa está no ar aqui na sua Rádio Câmara. Lembrando que você pode participar do programa por e-mail para mandar críticas, sugestões e elogios, que a equipe vai ficar muito feliz em recebê-los.
Edson Júnior, sua água aí é só água mesmo ou rolou uma batizadinha nessa água aí?
Não, isso aqui é água.
É água mesmo.
Eu tenho certeza.
Ah, então tá, só pra checar.
O e-mail para você mandar as críticas, as sugestões e os elogios, se você assim o desejar, é o feijoadacompleta@câmara.leg.br. feijoadacompleta@câmara.leg.br. Escreve pra gente, manda críticas, sugestões, elogios, pautas, sugestões de pauta, coisa que você gostaria de ver abordada aqui no programa. A gente vai tentar atender na medida do possível para você, enfim, né, assuntos interessantes. Sugira pra gente e a gente tá aqui sempre disponível para poder ler os seus e-mails e atender as suas solicitações. E agora, esportes olímpicos.
Ciclo Olímpico. O Brasil a caminho dos Jogos de 2016.
Sandro Farias, o homem carnavalesco. Tudo bom, Sandro?
Esportivo e carnavalesco.
Esportivo, carnavalesco. E além de tudo, o Sandro é DJ, pra quem não sabe. Ele é um cara sensacional. Ele faz sete fantasmas. Sandro Farias, quer dizer que esporte olímpico pode dar samba?
Olha, não só pode, como já deu, viu, meninos?
Que beleza.
É, já deu. É, eu lembro que a gente falando... Carnaval agora, assim, tipo, o Brasil inteiro fica mobilizado, né? E existe até aquela velha dúvida se atleta pula ou não pula carnaval, né? Se atleta sai, vai pra rua, nos carnavais de rua, ou se vai pra escola de samba, onde tem desfile. E a verdade é que se, em geral, quando não tem competição próxima, atleta vai pro carnaval, sim.
Uhum.
Eu me lembro, por exemplo, de que nos grandes desfiles da Sapucaí, que tá completando 30 anos agora, em 2014, já teve desfiles dedicados inteiramente ao esporte olímpico. Em 1997, a Mangueira fez um desfile contando a história da Olimpíada.
Legal, hein?
Desde quando começaram lá, porque os enredos de escola de samba, eles sempre costumam... Eu particularmente gosto muito, porque sempre traz um contexto histórico. Eu já aprendi muito de história do Brasil.
Tem uma parte artística, estética... dedicada à história, que é muito interessante.
Aquele carnavalesco do... Paulo Barros uma vez fez, eu acho que era uma pista de esqui, não era, Sandro?
Aquilo era um abre-asas. Eu sou meio entendidinho de carnaval, igual eu tento ser de esporte olímpico. Aquilo era um abre-asas da Viradouro, mas foi um desfile não muito bem sucedido. Ele falava de arrepio, e aí tinha coisa do arrepio do frio e tal. Mas não foi tão bem sucedido assim. Mas teve, foi uma grande novidade na avenida, sim. Agora, esse do qual eu estou falando, de 97, foi um desfile da Mangueira, em que a Mangueira, na época, o Rio de Janeiro estava concorrendo para ser sede olímpica, para as Olimpíadas de 2004, inclusive, que a sede acabou sendo Atenas, que foi feita, inclusive, uma correção histórica, porque Atenas tinha que ter sido em 96.
Pagamento de uma dívida que tinha sido em 96, que foi Atlanta, que não... Ninguém entendeu até hoje o que aconteceu.
Exatamente. Coca-Cola que explique, né?
É, Coca-Cola que explique, exatamente.
Mas o que aconteceu? Em 97, a Mangueira contou a história dos Jogos Olímpicos desde antigamente, né, antes dos Jogos da Era Moderna. E foi um desfile muito bacana. A escola não foi campeã, ficou em quarto lugar, mas fez um bom desfile, foi um desfile empolgante e tudo. E depois, quando o Rio de Janeiro foi sede dos Jogos Pan-Americanos, a Portela fez um desfile sobre os Jogos Pan-Americanos. E aí foi um festival de atletas desfilando. Eu me lembro que todos os atletas da ginástica olímpica na época...
Isso, né? Foi no próprio ano do Pan?
No próprio ano do Pan,
2007. Uhum.
Exatamente. A Portela é minha escola, aliás, infelizmente não foi campeã.
Eu ia perguntar justamente por que escola bate o seu coração.
Portela, demais, assim. Eu me lembro que, de Clara, eu vou entregar a idade agora, né, gente? Eu me lembro da época de Clara Nunes na Portela ainda. Então eu sou super portelense mesmo, de coração. Infelizmente, a escola não foi campeã naquele ano, 2007, aliás, faz bastante tempo que a Portela não é campeã.
É verdade.
E foi um desfile que contou com assim, um número de atletas muito grande. Assim, tinha carros específicos para os esportes, então tinha o carro da ginástica olímpica, o pessoal todo da ginástica olímpica, Diego Hipólito, Daiane dos Santos, vieram todos, o pessoal do vôlei, o pessoal do basquete. Foi uma festa mesmo, cheia de atletas. Esse ano, nós temos, nossa, né, falando do Rio de Janeiro, que é o maior carnaval em desfile de escola de samba do Brasil, do mundo, né? Temos duas escolas que estão homenageando dois esportistas, mas curiosamente nenhum deles
é olímpico.
É olímpico. Então, uhum, a Tijuca, que é do Paulo Barros aí, que a Carol falou agora há pouco, vai falar sobre a vida do Ayrton Senna.
Sim.
E a Imperatriz Leopoldinense vai homenagear o Zico.
Ah, é verdade, verdade.
Que também o futebol não deixa de ser um esporte olímpico, né? Embora não seja o principal foco das Olimpíadas, é um dos esportes que estão no cronograma olímpico. É. E eu acho que dá samba, sim. Eu acho que é uma bela combinação. A gente sempre vê alguns atletas ali desfilando, brincando no carnaval. E
você fala do futebol, uma coisa interessante. É legal essa ideia do Sub-23, né? Eu acho que diferencia um pouco o futebol olímpico do futebol tradicional de Copa do Mundo e tal. Quer dizer, você tem a obrigação de ter uma seleção mais nova. Eu acho que essa parte ela dá uma diferenciação interessante, né?
Eu acho eu continuo sendo isso. A favor, exatamente.
Eu também sou a favor. Porque senão virou outra Copa do Mundo, né, Sandro? Você não precisa de duas Copas do Mundo.
E também não precisa dividir tantas atenções assim, porque tem tanto esporte, né, pra gente. Não precisa dominar tanto as atenções.
Exato,
assim,
exato.
Porque os outros
e com atletas mais novos, você chama atenção pra geração nova, pra uma outra coisa, e também tira um pouco o foco das grandes estrelas do futebol, que certamente dominariam o espaço se fosse permitida a participação de todos os atletas profissionais, né?
Exatamente.
Bom, mas desculpa, te interrompi, pode continuar.
Não, só para poder finalizar o raciocínio de que eu acho que atleta tem que sair mesmo, tem que desfilar mesmo quando tem convite, porque eu até estava falando aqui, atleta também, a gente também precisa de uma folguinha e também precisa desses 3 dias de momo aí para poder se divertir e se descontrair um pouco, né?
Tá certo, com certeza.
Desfilar, dar aquela parecida nos camarotes.
Atleta e comentarista de esporte olímpico também, né, Sandro?
Eu não sou atleta não, mas vou fazer a minha parte. Eu vou pular meu carnaval esse ano, porque não sou bobo não.
Tá certo. Sandro Farias, obrigado pela participação. Grande abraço.
Até a próxima.
Ótimo carnaval.
Beijo, tchau.
Tchau. Tá aí. O Sandro Farias participando com a gente. E essa história de atleta participar de carnaval. O que tem de jogador brasileiro que vai ter jogo hoje à noite, hoje à tarde, né? Os campeonatos regionais vão fazer os jogos hoje à tarde, no sábado à tarde, e depois a galera vai sair. Eu quero ver quem vai conseguir jogar na quarta-feira. Bom, né? Vamos aguardar o que vai acontecer.
Quarta-feira tá longe, Ed.
Não será um dia fácil para os times dos campeonatos regionais. Ah, meu time, vai aprontar. Vamos. Enfim, tá aí o Sandro Farias participando com a gente e falando sobre essa questão dos esportes olímpicos dando samba. Bom, agora a gente vai para os destaques, mas antes dos destaques.
Vem me fazer feliz porque
a gente ouve aí Djavan cantando Oceano. Essa é uma das músicas que tem uma participação muito especial. Uma participação ilustre de um grande instrumentista que nos deixou essa semana. O violonista Paco de Lucía, violonista espanhol que praticamente popularizou a música flamenca no mundo inteiro. E faleceu essa semana aos 66 anos, muito novo. Morreu Paco de Lucía e é lamentável realmente. E uma das contribuições que ele deixou apesar de ser espanhol, para a nossa música brasileira, foi esse solo na música Oceano do Djavan, que a gente ouve agora, o solo de Paco de Lucía. Solo belíssimo do grande Paco de Lucía, contribuindo aí com essa canção do Djavan, Oceano. É legal isso, né? Eu comentava isso essa semana nas redes sociais, a gente muitas vezes não percebe isso, né? As músicas, às vezes música de rádio, música que a gente ouve no dia a dia, tem verdadeiras pérolas escondidas que a gente muitas vezes nem presta tanta atenção.
Eu juro que eu não fazia a menor
pois
ideia.
Pois é, muita gente não faz. Muita gente não sabe, por exemplo, que a gaitinha da música Samurai, também do Djavan, é do Stevie Wonder, né?
Então, assim, que eu não sabia,
muita coisa que as pessoas não conhecem, mas tá lá escutando. Então, o importante é que a música tá na vida das pessoas, né? Isso que é muito legal. Mas a gente pode, de vez em quando, dar uma esclarecida aí e contar algumas dessas pérolas e mostrar para as pessoas. Isso é muito legal também, por isso que a gente faz isso aqui. Então, a homenagem fica aí ao mestre, a um grande mestre do violão, Paco de Lucia, que nos deixou nessa semana. Mas vamos aí a outros destaques que aconteceram no Brasil, aqui no Parlamento. A gente vai agora com as notinhas, com os destaques da semana no Feijoada Completa.
No aniversário de 30 anos do sambódromo da Marquês de Sapucaí, o Carnaval Carioca ganha uma homenagem. Embaixo de uma das marquises foi inaugurada nesta semana a calçada Nota 10, que presta homenagem às agremiações campeãs do Carnaval desde 1984. A ideia é resgatar a história do local e reverenciar a cultura do samba. Escolas municipais e privadas puxam o aumento das matrículas em creches, segundo dados do Censo de Educação Básica de 2013, divulgados nesta semana pelo Ministério da Educação. O total de matrículas teve um aumento de 7,5% no ano passado, em relação a 2012. As escolas municipais e privadas registraram praticamente o mesmo aumento, 7,56% e 7,47%, respectivamente. As escolas estaduais apresentaram uma redução em 23,69% no número de alunos.
Isso aí explica uma tendência, na verdade, que cada vez mais as creches, quer dizer, as escolas infantis, chamadas escolas, ou antigamente chamadas de pré-escola, né? Hoje a educação infantil, ela é responsabilidade muito da iniciativa privada, e os municípios têm assumido essa parte, né? Então, basicamente, escola estadual não está trabalhando mais, cada vez menos, com o ensino fundamental e com o ensino pré-escolar, com esse ensino infantil. As escolas estaduais estão basicamente hoje por conta do ensino médio. Então, o que está acontecendo, esses dados, na verdade, não refletem nada mais, nada menos do que a tendência que vai continuar acontecendo cada vez mais. Os municípios vão assumir as primeiras fases da educação e os estados vão ficar com o ensino médio cada vez mais. Isso é normal.
Um estudo apontou que os bebês nascidos com peso abaixo do normal têm maior chance de desenvolver hiperatividade e depressão na infância. A pesquisa foi feita pela USP de Ribeirão Preto. A pesquisa comparou a saúde mental de 665 crianças, com idade entre 10 e 11 anos.
Pois é, essa pesquisa aí é um outro dado interessante, né? Porque a avaliação da questão da avaliação mental, né, das crianças, geralmente já se tem notícia de fatores que são pré, né, da idade, digamos assim, pré-escolar, lá do inicinho, ou às vezes até da primeira infância, que tem influência sobre essa questão. Agora, a questão da nutrição é fundamental também, né? Então é sempre importante a gente ter esse cuidado aí com a alimentação das crianças, que também é importante. Muito bem, agora a gente vai falar de cinema de documentários.
Olhares, o melhor do documentário com Getsemani Silva.
Getsemani Silva, o nosso amigo Jet, tudo bom, meu caro?
Edson, tudo bom? Oi, Carol.
Tudo jóia.
Tudo bom, Jet?
Tudo bem, Carol.
Beleza, e o carnaval?
Carnaval começando hoje, né?
Pois
vamos pensar no que vamos fazer, né? O pessoal lá de São Luís está querendo denunciar umas coisas, Edson.
Pois é, documentário e ativismo. Eu queria que você comentasse um pouco sobre, quer dizer, esse tema especificamente, né? E também falasse sobre esse pessoal do Maranhão.
O documentário é muito usado sempre para ativismo, né, Edson? Principalmente recentemente aí com as tecnologias de audiovisual mais baratas, meios de distribuição alternativos, às vezes alcançando mais audiência do que a televisão e o cinema, né? Então, tem sido uma ferramenta muito interessante. A gente tem visto isso aí nas manifestações de junho, a gente viu no Occupy Nova York, a gente viu os indignados de Madrid tratando disso, né? E agora tem um pessoal de São Luís que está fazendo a mesma coisa, Edson.
Pois é, e qual que é a proposta deles, Jet? Dentro, eles estão denunciando exatamente o quê e como é que é o formato do trabalho que eles estão fazendo?
Rapaz, é um filme super interessante. O nome do filme é Luizes, né? São Luís no plural, né? Luizes. Eles chamam de Sol Realismo Maranhense, né? Então, eles estão fazendo... O documentário é um longa, né? Demora 1h14. Eles saem mostrando outros lados de São Luís, né? Lados muito pobres, muito feios, muito abandonados. Mas o que é interessante nesse documentário é que eles fazem duas coisas. Primeiro, eles fazem um paralelo entre presente e passado, né? É claramente uma revisão do domínio do clã Sarney no Estado, né? Então eles fazem um jogo de passado e presente, usando vários discursos do próprio Sarney e de pessoas ligadas a ele, de 30 anos atrás, e o presente. Então, em contraposição a discursos antigos que prometiam N coisas, há um presente onde aquelas coisas não se concretizaram. Então, primeiro lance narrativo do documentário, o jogo passado-presente. E, além disso, é um documentário muito bem fotografado. Então, a beleza das imagens feias, me entende?
Entendi.
Quer dizer, eles estão...
As imagens feias muito bem mostradas.
Exatamente.
Né?
Eles estão, às vezes, em palafitas, às vezes em favelas, ou em edifícios barrocos deteriorados, né? Então, são imagens feias, de cenas feias, só que muito bem fotografadas. Fica bonito de se ver aquela degradação, né? Então, é outro trunfo desse documentário. E, além disso, o Maranhão, como é um estado, e São Luís é uma cidade, assim, muito cultural, muito colorida, com muita cultura popular forte, né? Muita força na dança, no teatro popular, teatro de rua. Eles fazem várias intervenções de ficção dentro do documentário com personagens do imaginário popular, né? Então a realidade ali daquela palafita interagindo com promessas não cumpridas do passado, e quem cobra isso são personagens oníricos da cultura maranhense, né?
Jet, como é que está a distribuição desse documentário? Já está na internet? Tem alguma previsão de passar em algum festival?
Esse documentário estreou lá no festival mesmo de São Luís, que é o Guarnecê. É um festival famoso no Brasil, já existe há 36 anos, né? Ganharam o prêmio de melhor direção, melhor ator, olha só. Um documentário levou o prêmio de melhor ator.
Sensacional. Não deve ser muito frequente isso acontecer, né?
Exatamente, por isso que eles fazem essa mistura muito bacana, né? Além de ganharam também o prêmio de melhor direção de arte, né? O filme é realmente muito bem cuidado, né? Também participou da Mostra Internacional Lume de Cinema e já participou do Festival MFL da Espanha, né? Então, ele estreou nesses festivais. Apesar de ser muito recente, já está na internet, na própria página do documentário. Então, não é pirataria, não é download ilegal. Você vai lá na página do documentário, que é www.solrealismo.com, tá? Solrealismo. S-O-L, né? Sol, o Astro Rei. Solrealismo.com. E lá está o documentário Luiz e Sol Realismo Maranhense. Recomendo muito, principalmente por causa dessa experimentação estética, para falar de um abandono, para falar de uma população dominada e de uma população também que não se levanta, né?
Lá no site a gente assiste por streaming ou pode fazer o download e ficar com ele offline?
Por streaming, não se baixa.
Não
aqui
se
no
baixa,
site não. Deve ter alguma outra maneira de baixá-lo, talvez fazendo contato com a produção que tem,
né?
O link,
uhum,
aqui, mas dá para assistir em streaming. Está muito bem codificado, o arquivo está muito bom. Eu assisti ao documentário pelo site e está muito bonito de se ver. Acho que vale muito a pena. Esse estado que é tão falado, né? Sempre o último dos rankings nacionais, é sempre o último em pobreza, é sempre o último em inovação.
Verdade.
Outro dia estava conversando com um amigo que mora em São Luís e ele disse que hoje em dia em São Luís não existe nenhuma biblioteca pública aberta, imagine.
Meu Deus.
Então fica a dica aí pro pessoal. Eu sei que o carnaval tá começando hoje, mas é legal a gente pensar um pouco, inclusive numa cidade que tem tanta cultura popular como São Luís, né?
Uma vez a minha esposa fazendo justamente um trabalho de áudio documentário com mulheres de uma favela lá de Belo Horizonte. Ela entrevistou uma das mulheres, ela era de São Luís, ela tinha vindo de São Luís para ido de São Luís para BH. E ela falou o seguinte, que aqui no sul-sudeste, o que é considerado favela em São Luís é quase bairro chique, né?
Quase bairro.
Eles fazem assim, porque assim, o nível de degradação das regiões mais pobres da cidade de São Luís é uma coisa que a gente nem imagina como funciona.
É verdade.
É um negócio muito triste de se saber. E é importante que se denuncie, de fato, tudo isso, até que para que a gente possa ver alguma perspectiva de mudança em algum momento, né, Jet? Enfim, né, de como as coisas acontecem ali, para que o povo maranhense tenha uma sorte melhor, né?
Exatamente, realmente esse documentário precisa, já é um bom instrumento para isso, e é bonito de se ver, viu?
Jet, agora, só uma última coisinha, a gente pode até deixar para um outro momento, assim, para a gente poder comentar com mais detalhes, mas existe o ativismo que usa o recurso da imagem mal filmada como uma, digamos, um recurso estético para denunciar? Existe isso?
Existe.
Então, um dia nós vamos falar disso. O que você acha?
Vamos sim, a gente comenta sobre isso na semana que vem.
Você usa
um filme caro, de boa produção, faz uma imagem suja e mal fotografada para parecer que é espontâneo.
Que é espontâneo, exatamente. Tá, vamos falar disso.
Ok.
Jet, grande abraço para você.
Outro, gente.
Bom carnaval.
Tchau para vocês também.
Tchau, tchau, tudo de bom. Tá aí o Jet Semana e Silva conversando com a gente sobre essa questão do cinema de documentários. Tá aí a dica, então, dele, o documentário Luizes, Sol Realismo Maranhense. Você, Carol, que não vai pular carnaval assim como eu, já tem um programa.
Já tem um programa, já anotei aqui.
Pois é, tá aí então, www.solrealismo.com. Então lembra aí, www.solrealismo.com, você pode assistir o filme lá no site do próprio documentário. Muito bem, agora por falar em site, vamos falar de tecnologia.
Terabyte, o universo digital pertinho de você.
Carol Cristão, os caras do Facebook compraram o WhatsApp.
Sim.
Aí, no sábado passado, o WhatsApp ficou 6 horas fora do ar.
Essa foi a piada da semana.
Aí,
né?
O povo disse que foi culpa do Mark Zuckerberg.
Foi só Zuckerberg botar a mão que o trem já parou de funcionar, mas obviamente foi uma pane, que não teve nada a ver com isso. Ele já deu várias declarações de que ele não vai matar o WhatsApp, que infelizmente acontece nesses momentos, né? As empresas compram os outros serviços e aglutinam de uma forma que o serviço deixa de ser o que ele era e passa a ser outra coisa. Então a gente espera que isso não aconteça. Ele já declarou que vai manter o Messenger do Facebook e vai manter o WhatsApp, enfim, funcionando independente um do outro. E
eu achava, seria mais fácil ele matar o próprio Messenger do Facebook do que o WhatsApp, né?
Ele já matou essa semana o e-mail do Facebook.
Ah, é?
Ele matou essa semana o e-mail do Facebook. Eu acho que ele chegou à conclusão de que ninguém usava. Porque, na verdade, a gente tinha vinculado a nossa conta.
Uhum. Você,
automaticamente, você tinha um @facebook.com.
Ah, sim, sim, era automaticamente, exato.
Que ninguém sabia,
ninguém usava,
não servia pra nada aquele negócio. Então essa semana, esse aí já cantou pra subir.
Pois é, agora, mais do que isso, acho que não, né? Agora, o que você pensa dessa transação aí? O pessoal até teve aquela brincadeira de que o Zuckerberg pagou quase, sei lá, 19 milhões de dólares pelo WhatsApp e eu baixei de graça, né?
Isso também, né? E essa foi infame.
Ainda tem a outra piada, essa foi terrível.
A gente tem que pensar que o WhatsApp, ele é utilizado, em média, por 450 milhões de pessoas por mês. Ele hoje, ele tem um engajamento maior do que o próprio Facebook.
Uhum.
Então, tio Mark, ele não comprou isso à toa, não. Outra das piadinhas que rolaram essa semana de meme, que a senhora Zuckerberg, que é de origem oriental, teria pedido para ele comprar o Wasabi e ele se confundiu e comprou o WhatsApp. Então ele não comprou porque confundiu com o Wasabi. Ele sabia exatamente
o que estava comprando, né?
O que ele estava comprando.
É, e gastou uma grana, porque é quase, é mais de 10% do valor do próprio Facebook, né?
Exatamente.
É.
E, enfim, algumas pessoas já estão preocupadas com essa questão de se de fato ele não vai matar o WhatsApp ou não. Então, eu queria aproveitar para mencionar algumas opções igualmente gratuitas para os neuróticos de plantão que já quiserem desabilitar o WhatsApp, enfim,
ou Facebook. É o que estão suspeitando que não vai ter mais WhatsApp daqui a dois meses.
Ou que estão suspeitando também daquelas questões relacionadas com a sigilo do Facebook, que sempre é uma coisa nebulosa se o Facebook, enfim, armazena, não armazena seus dados, se acompanha, não acompanha a sua vida. Então, tem muita gente que, na dúvida, já está procurando outra das opções.
E o que, que você indicaria?
A gente tem o Line, que ele chegou recentemente no Brasil. O Line e o WeChat chegaram recentemente. O WeChat com uma campanha publicitária maciça, inclusive o garoto propaganda é o Neymar. O que eu recomendaria mesmo seria o Viber. Eu, na verdade, eu usava o Viber antes do WhatsApp.
Do WhatsApp.
E, mas aí, enfim, aquelas coisas de tecnologia, né? Um sistema, independente de ser melhor ou pior do que o outro, ganha a opinião e aí todo mundo começa a usar um, você deixa de usar.
É.
Mas o Viber, inclusive, ele permite ligações gratuitas naquele sistema de voice over IP que também é utilizado pelo Skype.
Ah, legal.
E, além disso, para quem é fã do Google, você tem o Google Hangouts, que é o novo nome do chat do Google. Que agora você pode, enfim, conversar e, inclusive, mandar mensagens de voz e arquivos, tudo isso, e chama Google Hangouts.
Muito bem, então o Viber e o Google Hangouts.
Eu voto no Viber para os usuários de iPhone, Google para os usuários de Android e o fortalecimento do Skype para a galera que já tem o hábito de usar no computador.
É, o Skype é uma, realmente uma... E o Skype é uma ferramenta que não mudou tanto assim, né? Apesar da Microsoft ter adquirido, basicamente ele manteve bem as características dele, né?
Porque aí ela matou...
Ela matou
Messenger.
Messenger, exatamente. Ela, para poder...
Para fazer sentido manter
fazer
o Skype, ela matou o Messenger.
É, inclusive, porque na parte de comunicação de voz, o Messenger era péssimo, né? Porque ele não permitia nem a conferência, por exemplo, que o Skype hoje é o melhor meio de você fazer conferência hoje em dia é Skype. Né?
Sim, a gente até aqui na TV Câmara, a gente utiliza em alguns programas.
Pois é, é muito legal.
Super sucesso.
E tem,
então...
não, a imprensa inteira hoje é para rádio, para televisão, para podcast o pessoal faz, às vezes gravam uma pessoa em cada lugar e gravam juntos fazendo via Skype. Então, assim, as tecnologias de conversa por voz, realmente o Skype ganha disparado, não tem discussão. E tem para os smartphones, né, o que é muito legal também. Muito bem, agora sim nós vamos fazer um intervalinho, porque precisa tomar mais água, porque o carnaval precisa hidratar, gente. A gente volta já, aí sim nós vamos falar sobre as atividades para quem não é muito chegado à folia. Vamos
Tipo Carol Cristão.
Já a gente volta.
Feijoada completa.